Olá, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia aos amigos ouvintes da rádio. Bom dia. Pois, temos as caixas altas da informação, das notícias, das preocupações, das conversas informais, dos artigos formais, todas centradas à volta do tema que todos nós não gostaríamos que existisse, o tema maior da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia. E já lá vou. Antes de mais, saudar o dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, que também, por razões diversas, mas predominantemente pela pandemia, foi notícia da Caixa Alta Diária durante os últimos 2 anos e picos. Temos um Serviço Nacional de Saúde que, posto à prova, teve uma passagem, que pode não ter sido com distinção, mas foi uma superação inegável e só podemos pensar em melhorar aquilo que já é distintivo para o nosso país, que é o Serviço Nacional de Saúde, tendencialmente gratuito, mas para já universal. E, sobretudo, que esta universalidade seja instalada em toda a linha, para que os tempos de resposta não deixem de fora ninguém que tenha necessidades de recorrer aos serviços de saúde. Portanto, neste Dia Mundial de Saúde, eu particularmente saúdo o Serviço Nacional de Saúde Português. Também temos hoje a começar os debates na Assembleia da República sobre o programa do Governo para os próximos 4 anos, 4 anos e vários meses, assim dito ao calendário eleitoral comum, se ele for cumprido. E este programa de governo e este ciclo legislativo está marcado por 3 ou 4 questões essenciais e maiores. O facto de ter reunido as condições para a estabilidade através da maioria absoluta confortável do Partido Socialista, do Governo, como as moedas têm 2 faces, uma muito positiva, a estabilidade, outra que poderá não ser tão positiva se não existir uma oposição credível, forte, interventiva, se o Presidente da República não conseguir instalar equilíbrios, porque não é que os portugueses tenham medo das maiorias absolutas, mas algumas situações passadas levam a que tenham receios de que, aqui e além, as maiorias absolutas sirvam para instalar poderes absolutos. Numa democracia não são desejáveis. Outro aspecto que marca este ciclo legislativo é a chamada bazuca, o PRR, praticamente conhecido com o essencial do PRR, destes 15 ou 16, poderão ser 17 mil milhões de euros, que é uma montanha de dinheiro muito grande, vai marcar, particularmente com obras públicas e com modernização, transição energética, mais para termos que o nosso país possa dar o contributo para salvar o planeta da catástrofe ambiental. Portanto, é uma montanha de muito dinheiro para modernizar e reformar muitas infraestruturas no nosso país. Eu pessoalmente tenho receio que as coisas possam não ser bem conseguidas devido à carência de mão de obra. E aqui as coisas estão ligadas. os cerca de 30 mil ucranianos escolheram o nosso país um ponto de refúgio, poderão vir dar-nos uma ajuda, mas é capaz de ser gota d'água, é capaz de não ser suficiente. Precisamos ter políticas de acolhimento, de migração, migrações ativas, dignas, qualificadas, quanto basta ou o melhor que seja possível, para podermos ultrapassar e ter instrumentos, ter ferramentas para aplanar a referida montanha de fundos comunitários que vão chegar de modo muito concentrado ao nosso país nos próximos 4, 5 anos. E pronto, chegados aqui, vamos falar aqui um pouco das questões que passam no leste da Europa, lamentáveis, horrorosas, e a todos os títulos deviam ter sido evitáveis. A partir do momento que elas se instalam, não sabemos como é que as coisas acabam. Há, de facto, muitas opiniões especialistas que se vão adicionando e que vão comprovando, ou que vão defendendo e emitindo opiniões de que temos um conflito para um período longo, para muitos anos. A menos que as sanções da comunidade internacional à Rússia consigam passar para outro patamar, para outro nível, ainda com algum sacrifício das próprias economias ocidentais, consigam ir ao cerne da questão, que é a energia, que são os combustíveis, e que com isso a Rússia entre em colapso financeiro gigantesco, duradouro, a guerra não acabará, não acabará, porque já vimos o tipo de liderança e o tipo de ambições e de falta de pudor, de todo o tipo de pudor moral, intelectual, social, que Putin tem. Portanto, apesar de ter sido claramente derrotado no cerco a Kiev, os ucranianos venceram os russos no cerco a Kiev. Ficou aos olhos de toda a gente. Neste momento, Putin reposicionou a estratégia e quer controlar as bordas do Mar Negro e do Mar de Azov completamente. Ir de Mariupol a Odessa. A determinação ucraniana, sabemos que apesar de todos os horrores cometidos, todas as atrocidades, todos os atropelos, a moral defensiva da Ucrânia está em alta. E se tiver os instrumentos necessários, vão conseguir defender as suas cidades do sul, na tal cintura do mar Negro e do Mar de Odessa e do Mar de Azov. Entretanto, não me admirará se comecem Putin e Lavrov comecem a lançar narrativas de insegurança, de instabilidade, de perigo de agressão estrangeira pelo facto de repúblicas bálticas estarem ligadas à NATO e não iniciem de modo desesperado uma espécie de fugir para a frente ataque às repúblicas bálticas da Estónia, Letónia e Lituânia. Será levar a guerra para outro nível, será dar-lhe uma dimensão mundial, será a entrada imediata e maciça da NATO no conflito, e o que acontecerá é verdadeiramente inimaginável, mas pode ser muito, muito mau. Mas é um desgraçado, não estaremos a fundo, não estaremos aqui a devagar. É um cenário verdadeiramente possível. Um cenário verdadeiramente instalado é que Putin condenou muitas gerações futuras do povo russo ao isolamento mundial, à má vontade contra os russos, quer que estejam em qualquer parte do mundo. Caso a economia russa venha a colapsar por força das sanções económicas mundiais, dar-se-á uma fuga em massa, uma migração em massa de povo russo para países do Ocidente ou para zonas, outras zonas asiáticas. Mas a China está cheia de gente com os seus próprios chineses, a Índia está cheia de gente com os seus próprios indianos e, portanto, a fuga será claramente para Médio Oriente ou para a Europa Ocidental, onde está instalada, neste momento, uma cultura anti-russa que não é muito compatível com estas migrações em massa. Enfim, temos cenários muito sombrios para o futuro da humanidade, particularmente no hemisfério norte do planeta. Que as coisas se resolvem por via diplomática muito urgentemente, que não progridam muito mais, já basta o que basta e o que basta já é muito mal. Finalmente, o PSD está em renovação, tem a candidatura de Luís Montenegro. Para um partido como o PSD não será bom se não surgirem mais candidaturas, porque é um partido que vive e se dinamiza com debates, com questões, com confronto entre facções. Foi assim ao longo de 45 anos e, portanto, se não for assim, é a minha percepção, o partido não funciona. E se o partido não funcionar, a principal força de oposição ao governo do Partido Socialista está fragilizada, e não está fragilizada, nomeadamente em termos de credibilidade aos olhos do eleitorado, e isso não será bom como contraponto a uma maioria absoluta. Pronto. Um abraço a todos vós, uma boa quinta-feira, e esperemos que a primavera chegue com um pouco mais de esplendor, porque para já ando um bocado embrulhada.